Então, ou você vai compostar, ou você vai ter que juntá-lo ao rejeito. Os resíduos recicláveis, eu sugiro aquela caixa de verduras de feira, uma caixa plástica daquela lá. Uma caixa plástica daquela lá é o suficiente para organizar os resíduos de uma família de 3 pessoas no mês. Aí
Entendi.
você bota a tua caixa de leite, amassa ela primeiro, bota ali, bota
Limpa
os
e amassa.
papéis. E aquilo ali é muito bom para você pegar e botar no carro, ou levar no elevador até embaixo. E aí sim você vai, quer dizer, você fez a tua parte, até aí tua parte está feita.
Ótimo.
Independente do que os outros vão fazer,
Muito bom.
né? Chegando lá embaixo, você vai ver, tem um catador, tem um sistema no condomínio, tem um catador próximo, tem um sistema na prefeitura. Então, a partir dali, você vai tomar uma decisão.
É, às vezes tem farmácias ou supermercados que tem, né, a recepção e você poderia levar até lá, né?
Ou entregar para um catador, se tiver um catador. Aí tem diversos
Isso.
catadores. Entrega para ele tudo limpinho, ele vai adorar.
Isso.
Não tem problema. Ele vai adorar receber tudo limpinho e separado. Vai até te dar um abraço.
Vocês propõem alguma coisa para condomínios? Porque, por exemplo, eu tentei trabalhar, conversar com o síndico do prédio para que a gente pudesse criar uma organização. Onde eu moro são pequenos, é um prédinho, é pequeno, alguns blocos, e são 60 apartamentos. Então, o potencial de organização é super fácil. Mas tem uma certa preguiça, uma certa dificuldade de ter que lidar com isso, né? Tanto no sistema da gestão ali, quem está na liderança, quanto movimentar as pessoas para serem proativas. Então,
É, porque, na verdade, todo mundo. Primeiro, aí em Curitiba, tem, eu acho, 2 empresas que trabalham com condomínio. Lixo zero, 2 empresas lixo zero. Então,
uma
você já.
delas é a Odisser.
Ah, tá. Então você conhece uma.
Eu conheço, nós vamos fazer uma conversa hoje à noite sobre o lixo e a governança. Já aproveito
Então,
para contar para as
ótimo. Então vocês
pessoas.
podem ver lá. Então, dessas empresas que já fazem esse trabalho, a dificuldade é convencer os 60 apartamentos, né? Ou convencer a maioria dos apartamentos. Porque você pode saber, o síndico pode até gostar da ideia, mas ele tem que ter uma coragem de propor aos 60, uma mudança de comportamento. E aí vai depender muito da consciência mesmo. A gente tem esse sistema colocado em favelas e temos esse sistema colocado em condomínios de luxo. Tudo funciona, mas você precisa quebrar a maioria das pessoas, mostrar para elas que é mais fácil, que é mais eficiente, que é mais limpo, que o condomínio vai ter menos possibilidade de ter um vetor, né, que você mesmo citou, de doenças raras.
Doenças,
Exige uma limpeza diária ali, um esforço diário de limpeza para poder manter asseado. E, na verdade, vocês estão, não conheço o seu condomínio, mas pelo estou conseguindo imaginar, um condomínio normal, e todos os condomínios fazem isso. Na verdade, eles estão fomentando, incentivando que uma parte do condomínio seja um caos, uma parte do condomínio seja esse foco de vetores, uma parte desse condomínio seja um lixo, que é a lixeira do condomínio.
Na verdade, tem assim se passa a responsabilidade para uma pessoa que vem e organiza tudo isso.
Exatamente,
Então,
é
a
isso.
gente paga para que essa pessoa faça isso, né?
Mas por que vocês entregam tudo, já que vocês pagam para a pessoa? Olha que sacanagem isso. Porque isso é sacanagem. Porque vocês pagam para uma pessoa, você entrega tudo misturado para ele separar lá. Que
Não.
sacanagem
As
isso.
pessoas já fazem a separação, né? Mas
A que nível?
temos dois compartimentos diferentes, parte de lixo sujo, eles chamam de orgânico, mas é sujo, né? E a parte de reciclados. Mas ainda assim precisa de uma pessoa vir organizar, porque muitas das pessoas não são colaborativas. Então,
Então,
eu
essas
acho
pessoas que não
que.
são colaborativas, a que ponto. Vamos lá, vamos trabalhar um pouco sobre isso, que eu acho que é interessante. E,
Ótimo.
desculpa você, como você botou o teu condomínio, para mim é qualquer condomínio. Então, ninguém
Ótimo.
se senta ofendido aqui. Vamos lá. Todo mundo sabe que o seu Antônio lá embaixo vai ter que botar, ou a dona Maria. Vai ter que botar a mão nos resíduos para separá-los para dar destino. Qual é o nível de limpeza? Qual é o nível de dignidade
Muito
nesse
bom.
processo? Está tudo separado e limpo? Eu não sei como é que está no teu condomínio. Mas você aceitaria que eu entregasse a mesma coisa que você está entregando para eles, para tua filha ou teu filho separado?
Muito bom.
Porque se você não permitisse isso para tua filha ou para teu filho, que pessoa é você que entrega para outra pessoa fazer o teu trabalho? E isso eu estou dizendo para é uma reflexão geral. Não estou falando sobre uma pessoa, nada.
Muito
Estou
bom.
falando porque eu quero, porque a questão é você paga para uma pessoa e isso não pode te dar o direito de você fazer o que quiser, porque você não vai, nenhum profissional, em nenhuma loja, nem em Curitiba, você vai lá, entrega tudo misturado e diga ali, ó, separem e façam o trabalho de vocês. Eles vão te mandar a merda. Vão dizer, não, meu amigo, eu não aceito isso. Você entrega separado e daí eu não estou aqui para separar para você. A mesma coisa, o contrário. Você não aceita que ninguém entregue tudo misturado para você, tudo emporcalhado para você, molhado, fedendo e não sei o quê. Para você separar em casa, não existe essa possibilidade em nenhum balcão da cidade, nenhum lugar desse sistema, a não ser com os trabalhadores que trabalham com resíduos, os catadores e as pessoas
Do
que
lixo,
fazem a
né?
seleção nos condomínios.
Tá.
Então, que pessoas. Então, quando a gente paga aquela pessoa, não é para fazer qualquer coisa. Isso aí é um pensamento que o Instituto Lixo Zero bate muito, que é, cara, nós somos um país escravagista.
Isso. Muito bom.
Isso é o um pensamento escravagista.
É.
Você paga ele para ele fazer um trabalho, não é para ele fazer qualquer trabalho.
Ali já tem
Ele vai fazer
preconceito,
isso com
né, dentro
dificuldade.
disso. É, duas alunas minhas, no período que estavam fazendo o curso de ecodesign, elas fizeram uma pesquisa, a pesquisa era sobre compostagem, e nós estávamos fazendo o projeto de uma nova composteira. E as equipes foram, fazer experiências na casa das pessoas, fazer uma entrevista que nós chamamos de etnográfica. Onde a gente, pelas perguntas, e pela observação, a gente, faz uma composição com o entrevistado que faz com que gere consciência naquela conversa. E nós extraímos o máximo que a gente tem de informações. Uma das questões que foi, detectada era o nojo que as pessoas têm do seu próprio lixo, na hora que elas usam, consomem. Elas já querem se separar daquilo. E para nós isso foi uma informação importante para que a gente imaginasse então um modo bonito que evitasse o cheiro, que evitasse esse estímulo do nojo, né? E que eu acho que é muito comum e que ao mesmo tempo pudesse fazer com que a pessoa tivesse consciência do seu próprio resíduo e de perceber que no resultado de uma compostagem, ali tem uma transformação em humus. E aí foi muito interessante o projeto, no sentido de tanto consciência dos alunos que foram fazer esse trabalho, quanto das pessoas. No próprio momento da entrevista, a gente tinha uma interação e uma conscientização. Isso seria o ideal, né? A gente organizar as relações. relações minhas com os objetos que eu mesma consumo, né?
Você falou, a gente começou falando sobre a história, né? E agora você termina falando sobre... Eu tenho um problema, que eu não consigo comer em lugar não organizado. E meu prato tem que estar organizado. Isso foi sempre na minha vida e eu não entendia muito. Agora você está me dando uma conexão muito importante. Gostei disso. Não sei, eu não me importo em nada de acabar o almoço e limpar a mesa na mesma hora, na frente de todo mundo. Pode ser no restaurante, porque aquilo me incomoda. Ficar todo o prato ficar na minha frente e surge enquanto a gente está conversando e não sei o quê, não é uma
não parte é agradável, que, né? Não fica agradável.
Para mim não é agradável. E como eu sei que o garçom deve estar cuidando de outras coisas, tem outras mesas, não sei o quê, eu mesmo gosto muito de agilizar. Já boto no lado e vamos lá.
Ótimo.
Né? Faz o negócio. Isso, porque sempre me incomodou isso na vida. Desde jovem. Quando eu era jovem, até eu passei a engordar. Eu fui magro sempre. Né? Até meus 40 anos eu era magro. E porque eu tinha um hábito de não repetir. Eu chegava, fazia o meu prato. Sempre eu tinha que harmonizar meu prato.
Sim.
Almoçava e saía da mesa porque eu não gostava de ficar na mesa, por causa daquela bagunça toda.
Harmonização é uma palavra muito boa.
Sim.
Harmonizar.
E daí, quando eu passei a almoçar, a ficar mais em casa, aí eu comecei a engordar porque já não tinha aquele prato, mas meus pratos até hoje precisam ser... Tem que estar tudo bem bonitinho.
Estética,
Assim,
né?
Almoçou, tem que sair.
Uhum.
Então, essas coisas... acho até por isso... Agora, engraçado isso. Vou refletir mais. Porque, eu sei, na Itália, a coleta seletiva ela é feita por material.
Sim.
Não, então, você tem o dia do plástico, plástico e latinhas... Tem o dia do
Do
papel e papelão,
vidro.
tem o dia do vidro, tem o dia do orgânico e tem o dia do rejeito. E por que que lá teve... Eu comecei a refletir por que que lá teve uma aceitação rápida. Primeiro porque a terra de designers entende, tem fábrica, entende a eficiência, tem que ser
Verdade.
eficiente tudo isso. Mas tem também que eles almoçam, eles comem tudo separado. Eles não comem arroz, feijão e carne salada. É primeiro arroz e feijão, depois vem a salada, depois vem a carne. São três pratos. Então, eles entendem que a separação não é algo simples. Para eles, já basta.
Interessante, né? A
Né?
questão da
E
cultura.
eu refleti, e eu achava que assim, ó, isso deve ter ajudado culturalmente. Que no Brasil a gente já come tudo junto, então a gente não vê muita. Não tem essa questão de tem que estar separado, porque lá é obrigatório estar separado.
Sim. Aí tem
Nunca vai
várias
ter.
cidades, né, no mundo que já tem o lixo zero implantado, né?
Isso.
Países que têm assim, como lei, como norma, né? E a gente está
Então.
aqui nesse trabalho de conscientização. Eu
Sim,
queria que
mas
você
cada
falasse
um de.
duas coisas para mim. Quais
Fale.
são as novidades que você está sentindo nessa semana lixo zero desse ano? O que que você sentiu que avançou? E que vale a pena a gente compartilhar, tanto para a gestão da cidade, que eu imagino que esse programa possa ser uma referência, quanto para o público, o consumidor, também para que eles possam em si fazer o seu reconhecimento de consumo e o que eles podem, na verdade, mudar como uma atitude interna. Eu costumo dizer que quem faz esse trabalho possa ser um ativista, porque isso é um ativismo. Quando a gente assume essa causa, isso é uma forma de ativismo pela natureza, né?
Sim, claro. Toda ação é política, né? Interessante a sua pergunta. Esse ano, a Semana de Zero está me surpreendendo por duas coisas. Uma, eu acho que foi a autonomia que as cidades tiveram. Elas estão muito mais autônomas esse ano. Talvez essa autonomia também venha de uma. Eu vi alguns elogios que essa foi a Semana de Zero mais organizada, onde tinha mais material disponível, onde que permitiu essa autonomia dos embaixadores. A notícia que eu tenho é que a gente bateu o recorde de novo. Ano passado foi 258 cidades e esse ano a gente já passou de 300 cidades. Então, isso é muito importante. Não sei se a gente conseguiu fazer tantos eventos como o ano passado, mas o fato de ser mais autônomo é muito, muito importante, no processo. Também eu vi mais participação institucional, participação de prefeituras. Isso é muito bom, porque se a prefeitura está pensando nisso, é porque ela está refletindo nesse novo modo de fazer a coleta e fazer a gestão. Então, porque isso aí, a hora que quebrar algumas cidades, vai quebrar muitas. Quebrar, que eu digo, quebrar a cabeça de alguma cidade, o lixo vai ser algo incompreensível em poucos anos. Então, dizer lixo vai ser algo assim, pô, não estou entendendo. Entendeu? Porque se a gente fizer mostrar que num trabalho de economia circular a gente possa trazer mais emprego, mais renda, melhorias para a cidade, engajamento
Distribuir,
da
né?
população, orgulho da população e tal, melhor será.
Com certeza. Você está falando da prefeitura específica de Curitiba ou de Florianópolis, ou você sentiu no geral assim que está havendo
De
essas
Curitiba, eu não sei, porque Curitiba, sinceramente, Curitiba. Porque o Paraná se uniu e está fazendo um grande movimento. Acho que Curitiba, mas principalmente o litoral do Paraná, muitas cidades se uniram para fazer um grande movimento. Então,
Excelente.
teve um movimento do Paraná. Porque o Paraná foi o estado que eu pedi primeiro para ir para o interior. Porque Santa Catarina é eu que levei para o interior. E daí o Paraná eu pedi para alguns anos, para isso está dando efeito agora, né? Mas eu estou falando de todas as cidades do país. Tem muitas cidades que estão participando que eu nunca vi.
Que ótimo.